O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.
Ralph de Carvalho!
Minha gente, os três clubes, o trio de ferro de Pernambuco está esta semana envolvido com assuntos de justiça, ou na justiça comum, ou na justiça esportiva, mas com justiça. Como é de conhecimento, a Federação Cearense de Futebol já tinha solicitado, através de uma ação, ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que retirasse de Pernambuco todos os jogos da Copa do Nordeste, os que restam, inclusive os jogos do Náutico, não apenas do Sport. E ontem, a equipe do Ceará, o time, o clube, entrou com uma nota oficial e também fez ali a defesa do mesmo pedido que a federação já tinha feito à CBF, que não permita a realização do seu jogo com o Sport em Pernambuco, que coloque em outro estado. E ainda colocou na sua nota que, caso se decida em manter em Pernambuco, que o jogo seja de portões fechados. Isto a nota do Ceará, que alega, inclusive, que já foi vítima da violência aqui em Pernambuco, porque na decisão do campeonato da Copa do Nordeste do ano passado, o Ceará sofreu violência das organizadas aqui de Pernambuco. Então, reforça para que o STJD dê provimento ao pedido da Federação Cearense. O STJD, ele intimou o Sport, a Federação Pernambucana de Futebol e a Polícia Militar a apresentar o plano de segurança para o jogo. O jogo vai ser no dia 10 na Arena, Sport e Ceará. E pediu então que ali explicitasse quais as garantias que o visitante teria e como poderia transcorrer o ambiente com relação à violência no jogo. E, para surpresa nossa, nós ainda não tomamos conhecimento do que disse o Sport, nem o que relatou a federação. Mas o NE45 tomou conhecimento do relatório da polícia. Ou seja, a Polícia Militar de Pernambuco sugere portões fechados. A nota é o seguinte: em ofício enviado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a Polícia Militar de Pernambuco recomendou que Sport Ceará pela Copa do Nordeste seja de portões fechados. A justificativa é pela referência do pedido do STJD em ter absoluta segurança. Guarde essa expressão, absoluta segurança na partida do dia 10 de abril pelas quartas de final da competição. A PM disse ter um efetivo médio de 625 policiais em jogo aqui em Pernambuco, mas apenas sem público é possível garantir uma redução drástica da violência. O ofício foi assinado pelo comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Ivanildo César Torres de Medeiros. Ou seja, é muito extenso o ofício. A Polícia Militar está dizendo que, para oferecer a chamada segurança absoluta pedida pelo STJD, ela sugere que o jogo seja feito de portões fechados. Aí a polícia, então, poderá dar a segurança absoluta. Mas aí não tem torcedor, não tem ninguém. Então é uma coisa pra gente que choca, porque nós estávamos esperando que o Estado, através do seu aparato de segurança, dissesse para a CBF: mantenha os jogos em... Nós vamos fazer o possível para manter seguro os jogos, da total segurança. mas não foi isso que aconteceu. Então, o que é que a gente imagina? De que o Sport, que está pedindo, e o julgamento do Sport vai ser no dia 9, está pedindo redução da pena de 8 jogos de portões fechados e a multa de R$80 mil. E pedindo, inclusive, absolvição, para ser absolvido. O Sport não se considera culpado do atentado ao ônibus do Fortaleza, que machucou vários jogadores, todo mundo sabe da história. Então, o Sport está pedindo absolvição porque a responsabilidade é da polícia e hoje já tem alguns daqueles vândalos que participaram daquele atentado presos para que a polícia possa apresentar. Então, o Sport, agora com essa ideia de que segurança em Pernambuco só se for sem público e de portões fechados, o Sport vai ficar em dificuldade, creio eu. Eu não posso aqui me antecipar ao juízo de 7 ou 11 auditores. Vamos ver o que é que eles pensam e o que é que eles vão fazer. Mas a gente sente como que tirando o tapete do esporte. Uma outra coisa também. A Federação Cearense já vem com essa história de tirar os jogos de Pernambuco desde o dia seguinte ao atentado. E fez disso uma ação junto ao STJD. Então agora, com essa resposta da polícia, a Federação Cearense vai dizer, está vendo aqui que não tem condições, eu estou pedindo para evitar alguma tragédia, e aí o tribunal vai ficar numa sinuca de bico, e vamos esperar, porque cada cabeça é uma sentença, vamos esperar o que é que vai ser decidido no dia 10. Mas amanhã já tem outra questão na Justiça Esportiva, esta do Santa Cruz. O Santa Cruz pediu para entrar na vaga do Democrata de Sete Lagoas na Série D deste ano. E o Sete Lagoas está ocupando uma das vagas das três que tem a Federação Mineira. O argumento da Federação Mineira que está apenas substituindo o clube que não quis disputar, o Democrata de Governador Valadares, e os outros que foram instados a substituí-lo. Eles também não quiseram. Então sobrou para o Democrata de Sete Lagoas. Acontece que agora o Santa Cruz, alegando exatamente encontrar brecha nos regulamentos, está recorrendo para o tribunal decidir. O que fez então o STJD? Pediu informações à CBF, elas foram passadas ontem, o documento foi devolvido ao STJD e ontem mesmo já tinha sido marcado esta reunião para decidir, para julgar esse caso do Santa Cruz amanhã. Amanhã, ao meio-dia, nós teremos, portanto, uma decisão se o Santa Cruz vai ou não participar da Série D de 2024. E, por último, uma ação que é na Justiça Comum e é uma ação contra o Clube Náutico Capibaribe. 155 credores que estão ali na recuperação judicial do Náutico entraram na Justiça pedindo para que a Justiça torne sem efeito esta prorrogação de 90 dias que foi dada para a recuperação judicial do Náutico. Eles querem que encerre isso, que o Náutico marque o dia da Assembleia Geral dos Credores, alegando que era para ter sido em agosto do ano passado e o Náutico não fez esta Assembleia, já está atrasada e eles querem que imediatamente isso seja feito. Como é de conhecimento, o Náutico tem 572 causas trabalhistas dentro dessa recuperação judicial. Isso significa 49,5% da dívida que o Náutico tem com seus credores. Então foi ou está sendo uma semana que os clubes têm que se ater a assuntos da justiça, na esportiva e na justiça civil. Para terminar, o Mazola está aí. Vai dirigir o Náutico. A partir de hoje ele começa o trabalho fazendo treinamento, conhecendo o plantel, tentando inocular confiança dar força ao time, para o time em campo possa buscar alguma coisa no jogo contra o Sport, porque o campeonato ainda está para ser decidido. Muito embora todos saibamos que o time do Sport é tecnicamente mais forte e que o Sport joga por uma vantagem brutal, porque pelo empate, numa circunstância dessa, passa a ser até uma vantagem muito grande. Mas jogo se decide no campo. E o Mazola chegou sorrindo para o grupo e passando confiança, porque tem que trabalhar o lado emocional, psicológico, para o time entrar em campo achando que pode meter 2 gols, levar o jogo para os pênaltis, ou pode meter 3 gols e ganhar o campeonato. Então, este, pelo menos, é o papel. Porque acredito que neste jogo com o Sport e depois no jogo com o Bahia, certamente que o Mazola não vai ter como transformar o Náutico, botar o Náutico, pode melhorar a personalidade do time, dando confiança, mas dificilmente ele vai melhorar no nível técnico sem contratar jogadores. Mas, afinal de contas, o que pesa na contratação do Mazola é o Campeonato Brasileiro da Série C. E foram buscar Mazola pela experiência nesta competição e por título conseguido nela também. Então, seguramente, qualquer cobrança para Mazola, ela só será feita quando começar o Campeonato Brasileiro da Série C. Uma boa tarde, minha gente.
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.